Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. Finalmente, o nome já está correto. Sim, aparentemente o podcast estava com o nome errado, eu não tinha reparado. O meu querido Rafa, se estás a ouvir isto, muito obrigado, mano. É que me disse que o podcast se chamava Com Sem Sobre Piadas e não. Porque o Com Sem Sobre é a assinatura do podcast. O podcast chama-se Piadas. Mas pode ser com piadas, pode ser sem piadas, pode ser sobre piadas. Então a ideia era essa. Qual é que foi a questão? Eu quando registei o podcast na aplicação que eu uso para fazer a distribuição, meti com sem sobre. Porque é um podcast com sem ou sobre piadas. Então na minha cabeça. Estava certo, mas depois eu realmente parei a olhar para aquilo que eu tinha feito e disse: olha, realmente o podcast chama-se Com Sem Sobre e não Piadas. Então alterei, neste momento já se chama Piadas como deve ser. Tá? Bem-vindos a mais um episódio de Piadas. Pronto. Ora bem, o que é que nós temos para falar esta semana? Um pedido, para ti que estás a ouvir, que és meu fã, vou usar a expressão fã. Se és meu fã, faz-me um favor, mano. Se me vis na rua, vem falar comigo, na boa. Mano, tirar uma foto, na boa. Pá, vou ficar à conversa contigo, na boa. Não me faças é uma merda. Que é começares a perguntar a minha opinião sobre colegas meus. Não faças isso. Eu, na quinta-feira, tivemos um espetáculo em Passos Brandão. Fui eu, o Joel, o Joca e o Fakir. Exatamente, o Joel, Ricardo Santos e amigos, fomos os quatro, e depois, no fim, eu e o Joel, e a Micael e a namorada do Joel, fomos tomar um copo no fim, não sei, para falar também como é que foi o espetáculo, como é que não foi, e também para meter um bocado da conversa em dia, tendo em conta que é um dos meus amigos mais próximos, e então, tipo, o ambiente estava porreiro, estás a ver? Depois, foi tipo final de noite, saíste do copo, vais até ao carro, ficas à conversa no carro, começa a dar aquela larica, olha, vamos só comer qualquer coisa ali à relote, baza. Pá, isto era o quê? Sei lá, 2:30, 3 da manhã, uma cena assim. E nós estávamos perto da rota, eu estava já na fila para levantar o meu pedido e começo a perceber que alguém está a falar com o Joel e pede uma foto ao Joel e eu, mano, olha, bacana, ainda bem, eu também estávamos perto da zona da residência do Joel, eu pensei, mano, o gajo, celebridade local, estás a ver? Veio aqui, não pode comer um cachorro descansado que está a tirar alguma foto, bacana, deixa eu estar, sossegado. Até que eu começo a ouvir aquele... Porque a malta quando chama, parece que está com o nome de me chamar. Está com o nome. Está com medo de me chamar. Está com medo de dizer o nome. Porque não diz... Olha, desculpa, Ruben. Não, é sempre... Eu pensei... Está alguém a engasgar-se atrás de mim. Pois eu olho, não, e é um encurnado qualquer. Olha, mano, desculpa aí. Olha, não tens de pedir desculpa, mano. Tá? Quem entras numa conversa comigo, dá para tirar uma foto, dá para não sei o quê, mano, tranquilo, vamos ficar ali 2, 3 minutos à conversa, top. O que é que aconteceu? Estávamos os quatro, né? Eu, o Joel e as respectivas. Pá, e surge um grupo de jovens, pá, estava ali à conversa, mas jovens, pá, e 16, 17, que não está de todo dentro daquilo que é o meu público core. Okay? É malta mais jovem do que aquilo que é o meu público agora. Neste momento estou com 29, vou fazer 30 este ano, e eu acredito sempre, pá, a dada altura o ideal seria, penso eu, passar a ter uma janela de 10 anos. Neste momento eu tenho uma janela que se compreende mais em 5 anos, ou seja, 5 anos mais jovem, 5 anos mais velho, ou seja, dos 25 aos 35, neste caso dos 24 aos 34, pronto, porque ainda tenho 29, talvez seja a baliza principal do meu público. Aqui estamos a falar de uma malta, e se calhar daqui a uns tempos eu quero passar para 10 anos, porque também começas a ser um pouco mais abrangente. Eu acredito que há muito mais diferença de uma pessoa dos 20 para os 30, do que há dos 40 para os 60, por exemplo. Ou seja, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, tu acabas por ter uma janela de público maior, porque começas a falar de cenas que mais pessoas compreendem. Existe uma onda dentro da comédia, da malta que começa com aquela conversa, é pá, eles fazem muitas piadas de mulheres, ou de namoradas, ou de relações, e é tipo, sim, mano, porque a dada altura na tua vida, isso é uma parte... Não tem a ver com a idade, mas acaba por ter, ou seja, não é obrigatório toda a gente ter uma relação, claro que não. Não é obrigatório toda a gente ter uma relação, como é que se diz? Tipo, hetero, tipo homem e mulher, não é obrigatório, não é nada disso. O que eu te digo é mais comum Tu chegás a um gajo de 30 anos e dizias assim, vives com alguém? Sim. Depois chega homem ou mulher e nem interessa, porque estamos a falar de relações, estás a ver? Mas vives com alguém? Sim. Do que tu encontravas, malta, 30 anos que vive sozinho. Ok? É mais comum, nem que seja pelos preços das casas, porque foda-se, está muito a caro. E se tu perguntares a alguém de 20, ei, não, mano, eu não tenho ninguém. É normal, mano, tens 20, mano. Tu não podes ter ninguém, porque tens 20, mano. Tá? Ah, não, nós vamos ficar juntos para sempre. Ah pá, uns vão. Uns de vocês vão. Tu, se tens 20 anos e estás numa relação, talvez possas ficar com essa pessoa para sempre. Mas há uma grande probabilidade de que não. Tá? Porque ainda não viveste a verdadeira chatice. E as verdadeiras chatices não é a dívida ao Banco de Portugal e contrair empréstimos. Não. A chatice é tu dizes, foda-se, ó Soraya. Eu não pedi para tu trazeres ovos, meu, para fazer bacalhau à brás hoje. Ah, esqueci-me, foda-se, e agora? Ah pá, não sei, olha, comemos umas sandes, foda-se, ó Soraya. Outra vez a comer sandes, meu. Caralho, pá, só pedi para trazeres ovos, Soraya. Ah, desculpa, mas olha, trouxe este produto para limpar o chão que tu pediste. Não, pá, eu pedi à Jax, trouxeste marca branca e isso não cheira a nada, pá. Isto sim, são preocupações. E isto são merdas que quem não está numa relação a nível de viver junto e etc. Não, isto parece um bocado exagerado, é cartunesco isto. Mas não é. Isto, depois começas a perceber, pode ser que o teu colega de casa. Ou que a tua colega de casa, etc. Pronto. Alguns de vocês podem dizer, eu até já vivi isso com a minha mãe ou com o meu pai. Pronto, tudo bem. Não há problema nenhum. Mas isto é uma realidade. Por isso é que eu digo, mais tarde ou mais cedo, tu começas a tocar em pontos que a malta não é que tenha mais graça, mas mais gente vai perceber do que é que tu estás a falar. Feito aqui este parênteses, eu salto para aquela tal robot. Onde estavam, pá, um grupo de jovens, e atenção, se tu és jovem, se tens 16, 17, podes vir ter comigo, não te vou tratar mal, tá? Ainda ontem fui ao Porto Tatu, uma jovem, muito querida, eu vi a idade dela no Instagram, porque ela partilhou um story com uma foto que teve comigo, e eu entro sempre no perfil, tipo, para ver, deixa ver de onde é que tu és, estás a ver? Para ver de onde é que eu tenho público, porque se eu começar a perceber que tenho muito público, imagina de Braga, se calhar vão marcar uma datazinha em Braga. Então um gajo entrou e há malta que tem lá a idade, né? Parece que, por algum motivo, eu não sei porquê, mas por acaso na minha geração não há tanto isso. Mas na malta depois, ela tinha, acho que era 18, não sei, mas pronto, estava dentro dessas idades. Essa malta tem toda a idade ali. Não sei porque é que metem, se é tipo, como se fosse uma cena de vinhos, estás a ver? Ah, eu sou da colheita de não sei o quê. Não sei, acho esquisito, mas pronto, neste caso até foi útil, porque ilustrou muito bem a situação. É uma miúda jovem, tive a foto, falámos muito pouco, falámos para aí 30 segundos, ou um minuto, no máximo. Tranquilo, eu não tenho stress nenhum. Qual o que é que eu tenho stress? Quando vestir comigo. E entras numa cena de começar a falar comigo, por uma série de conteúdos que a mim, pá, não me diz nada. E tu, ah, mas tu não gostas do trabalho dos não sei quê, pois não? Eu tipo, mano... Tipo, não é para mim. Pois pá, já, eu entendo. Não entendes, mano. Eu estou só a dizer que não é para mim. Não estou a dizer que é bom. Não estou a dizer que é mau. Estou só a dizer que não é para mim. Não me interessa. Ah, pá, e o que é que tu achas de não sei quem? E é tipo, mano, porquê é que tu queres saber a minha opinião? Tu não tens a tua. Uma cena, tu perguntas-me assim, mano, o que é que tu achas deste tipo de trabalho? O que é que tu achas da estética deste espetáculo? Isso, ok. E mesmo assim, mano, esperas que eu fale disso no podcast, mandas uma pergunta para o Instagram e no próximo episódio eu respondo. Já agora, deixo aqui o rap, se alguém tiver dúvidas durante a semana que quero ver respondidas no podcast ao domingo, manda mensagem no Instagram que eu depois responderei com todo o gosto. Mas acaba por ser uma cena estranha porque estás a perguntar a minha opinião. Quando eu acho que a minha opinião, primeiro, não vale assim tanto. Não vale. E segundo, tipo, para quê, meu? Para quê? Para a malta depois de eu não sei quem não gosta do não sei quê. Pá, isso não interessa. E depois talvez eu também tenha ficado um bocado mais. Não é chateado, mas é tipo, mano, há-te encher da merda até ao pescoço. Isto não é chateado, é mais um, deixa-me andar. Com o quê? A dada altura, falou-se no Miguel Sete Estacas, a quem eu mando desde já um grande abraço. Eu nunca vou ver este podcast, mas um grande abraço ao Miguel Sete Estacas. E ele diz, pois pá, mas o Miguel agora também não trabalha muito, não é? O Miguel não trabalha muito. Bem, o gajo está cheio de trabalho. Tipo, esta é a altura do ano, talvez, onde ele mais trabalha isto. E talvez o mês de dezembro, quando ele faz a animação corporativa. Porque há muitos jantares de Natal, não sei o quê, e eu ainda tenho alguns. Quando eu digo que tem alguns, Tem alguns, estás a ver? Eu tenho alguns, faço para aí um por ano. Disse, tenho um ou dois. E ele tem mesmo muitos, estás a ver? Aí, ou seja, estás num dos picos de trabalho do gajo e dizes, ele não atua muito, pois não. Pá, eu não sei se foi isso que era, pois não. Eu acho que não, eu acho que foi mesmo assertivo. Foi tipo, sim, mas ele agora não atua muito. Yeah, acho que foi isto. E eu fiquei tipo, mano, tu não tens noção do que estás a dizer, mas estás a falar cheio de certezas. E isso, pá, aliado ao, o que é que tu achas deste, o que é que tu achas deste? Mano, não vale a pena. Se queres vir falar comigo, mano, pá, falar do meu trabalho, podes perguntar, olha, mano, sabes que eu gosto de jogar, fala-me de jogos, gosto de banda desenhada, fala-me disso. Ah, não me peças para falar do trabalho de colegas meus. A menos que tu saibas que é um colega de quem eu gosto e digas, olha, nem sabes quem é que eu fui ver ontem. Quem? Pá, fui ver o Joel Ricardo Santos. E eu, ei, a sério, ei, esse gajo é uma grande merda, não sei o quê. Pronto. Isso aí, tranquilo, estás a ver? Agora, olha, o que é que tu achas do... Epá, não me façam isso, tá? É o que eu peço. Tentem só, evitem ao máximo colocar-me nessa situação. Pronto, agora que eu já comecei este podcast com um pedido. Outro assunto que eu quero falar, este episódio é um bocado negativo, atenção. Não quer parecer que estou chateado com o mundo todo, mas pá, peraí. É isto, esta inspiração, porque eu tenho de inspirar, porque eu respiro enquanto faço o podcast. Irrita-me porque eu estou a falar, estou a tentar falar rápido, ou seja, tenho de fazer aquilo. Pá, e está-me a fazer confusão porque eu estou a ouvir o retorno e de repente... esta cena assim. Há músicas em que se ouve esta cena. Há músicas que não, é raro. Mas na maioria eu ouço... E a verdade é, quando eu estou a ouvir uma música e começo a reparar nisso, eu só consigo ficar focado nas respirações. O gajo está a ouvir... Mas queimaste? Ok, o gajo... E então estava a fazer confusão. Por isso, já agora, aproveito para pedir feedback. Como é que é? Isto estava... Agora isto foi estúpido. Mas se tiver a fazer confusão, de vez em... É isto, é o... Inspirei demasiado. Parece um balão de hélio agora. Ai, daqueles das feiras. Custam para aí 5 paus o caralho dos balões. Bem, segundo ponto a falar hoje. John Cleese, um dos membros dos Monty Python, estamos a falar de uma das entidades mais reconhecidas e respeitadas no mundo da comédia. Esteve em Portugal recentemente, foi esta semana ou foi no domingo passado, foi uma cena assim, a fazer, acho que foram dois espetáculos, não foram, acho que não foram bem espetáculos, foram duas sessões, acho que não foi espetáculo, foi tipo mais uma conversa, tu podias fazer perguntas no fim, epá, é um espetáculo, mas não é, tipo, não é uma cena de comédia pura e dura, estás a ver? É quase como se fosse uma espécie de TED Talk, montado numa sala de espetáculos e tudo mais. E ele estava em palco e um fã subiu a palco, mal ficou assim, não sei o quê, ele pediu um abraço ao John Cleese e pá, apertou as mãos e depois levaram-no para fora de palco. Mano, ou seja, no máximo um percalço, entre aspas, de 30 segundos, um minuto no máximo, não mais do que isso. Pronto, houve muita malta a criticar por dois motivos. Primeiro, porque o John Cleese, logo no início do espetáculo, aparentemente afirmou que já não tem muita paciência para a malta que vai ter com ele, a dizer, pá, aí, mano, olha, obrigado, os Monty Python mudaram a minha vida. Portanto, é porque os Monty Python, se não me engano, foram criados na década de 60, no final, tipo, 68, 69. Sei que foi antes de 70, ou seja, estamos a falar de uma cena com mais de 50 anos. Mesmo que a malta... Tenha só começado a falar com ele passado 10 anos de Monty Python, estamos a dizer que ele já está há 40 anos. Mesmo que a malta só tenha começado a dizer isso passado 20 anos, eu estava lá com isso há 30 anos. Mesmo que a malta só... Acho que já percebi uma ideia. E então ele disse isto, e a malta ficou naquela de pau. Então o gajo até disse isto no início do espetáculo, e este gajo sobe ao palco e pede-lhe um abraço e não sei o quê. Pronto. Se calhar há aqui um detalhe que torna tudo isto um pouco mais caricato, que é a pessoa que subiu ao palco foi o Hermano José, um dos humoristas mais importantes na história da comédia nacional. Pá, gosto se não se gosta, há muita malta que gosta, há muita malta que não gosta. Acima de tudo, tem de haver um respeito e uma consideração pelo peso que o Hermano teve na comédia nacional e pela importância para desbloquear uma série de cenas que nós hoje temos como garantidas, mas o Herman na altura dava a cara muitas vezes por ou linhas de pensamento ou por atitudes que hoje em dia nós podemos ter à vontade, mas que na altura era o fim do mundo, não é? E isso aí tem de ser tido em conta. Eu pessoalmente gosto, acho que o Herman fez um dos melhores programas de sketches de sempre, que é o Herman Enciclopédia. É incrível aquilo. Se me perguntas, então vês o talk show dele? Não. Eu tenho um talk show semanal na RTP e eu não vejo. Estás a ver? Ou seja, gosto do trabalho do Herman, consigo perceber, acima de tudo, o seu peso e a sua importância. Aliás, não é perceber, é reconhecer a sua importância, mas não estou a seguir o trabalho que ele está a fazer agora. De qualquer forma, é um nome super importante da nossa praça. E então eu acho que isso apimentou um bocado esta situação. O facto de tu teres um John Cleese a dizer, pá, não gosto que façam este tipo de cenas. E no final tens o Herman a subir, ainda para mais, o Herman tem uma cena à volta dele que a malta diz que ele gosta de ser o centro das atenções. Eu só tive com o Herman uma, ou foi duas, não. Foi uma vez, quando nós fomos ao Prós e Contras, que eu fui convidado para ir representar a nova escola do humor nacional, e o Herman estava lá a representar, pá, aí a primeira faculdade que houve do humor nacional. E então nós tivemos um bocado à conversa, pá, foi super cordial comigo, tratou-me super bem. E então eu tenho em muito boa conta, porque nunca levantou ondas, nunca foi estúpido comigo, muito pelo contrário. Tipo, eu podia mesmo naquele dia dizer, pá, mas quem é que é este jovenzito que aqui está? Não faço ideia quem ele é, por isso vai-te encher da merda até ao pescoço. Não, simpático, como é que tu te chamas e tu fazes o quê? Pá, olha, isso é muito giro, não sei. Ou seja, estava interessado. Agora, se ele fez isso só por simpatia, se fez porque realmente se interessa, nunca a saberei. Mas pronto, não tenho nada contra ele. Mas a malta ficou toda tipo, epá, como é que é possível um gajo destes fazer uma cena destas acontecer? Estás a invadir um palco para dar um abraço? Só que aqui há duas questões, que é, primeiro, ele pode ser um grande fã do John Cleese e invadir o palco para dar um abraço a um gajo de quem é um grande fã. Pronto. Tipo, quem me dera que todas as chatices da minha vida fossem um fã ir ao palco, dar-me um abraço e 30 segundos eu poder continuar com o meu espetáculo, mas aquele gajo sair dali a dizer, mano, isto foi uma cena incrível. Estás a ver? Por isso, ou seja, não é assim tão grave. E abre aqui também um outro espaço para uma conversa, que é, eu vi há pouco um post, pai, com 3 ou 4 fotos do sucedido. No momento em que o Herman sobe a palco e não sei o quê. É pá, e um gajo com um texto todo. É pá, isto foi um momento, o maior momento de vergonha alheia para onde eu já passei e não sei o quê. É tipo, bro, sabes o que é que eu faço quando estou com vergonha alheia? Das duas, uma. Ou me deixo levar naquilo e tipo, e fico a ver o constrangimento a instalar-se. Ou não olho. Agora, coisa que eu de certeza que não vou fazer é pegar o meu telemóvel, tirar fotos, assim, é que não foi uma, foram 3 ou 4, ou seja, eu dei só o trabalho, deixa-me apanhar os momentos, vou fazer uma fotoreportagem desta merda, ou pior, fiz um vídeo e depois andou a tirar prints, que também não é bom, para depois poder vir dizer, isto realmente, sim, mas qual é a verdadeira importância disso? O espetáculo foi estragado? Não. O espetáculo parou? Não. O espetáculo acabou? Não. Tudo aquilo que foi feito até àquele momento no espetáculo perdeu o valor por causa daquilo? Não. Então, e quê? Oh, mano, temos de ser práticos, não é? É pá, mas aquilo é muita parva. Sim, e então? A vida está cheia de cenas parvas. De certeza. Por isso, esta corrida para queimar um gajo, que ainda para mais, um dos gajos mais importantes da nossa história, só porque ele teve uma atitude tão bonita como... Eu sei que esta malta aqui toda me conhece. Eu até me ponho na posição de... Olha, eu sei que toda a malta aqui sabe quem eu sou. E eu vou a palco, sujeito a ser gozado ou humilhado, ou a expressão que se queira usar, mas eu quero dar um abraço a este gajo. Porque este gajo é mesmo importante. Mas, numa última instância, até foi isto que aconteceu. Por isso, esta corrida toda para meter o Herman José na fogueira, eu acho um pouco despropositado. Quando, atenção, quando a malta fala disto, para fazer uma piada, para não sei o quê, eu acho bem. Agora, quando já vens com o textinho, muito bem trabalhado, para limpar, não é para limpar a imagem, mas tipo, aí vocês já viram como é que é possível? Porque é assim que eu ouço. A malta quando se começa a queixar destas coisas, eu penso sempre que a volta se começa a ir daqui. E é uma vergonha o que se passou. Eu acho sempre que a malta está a exagerar e são meio vilões de cenas da Disney. Ficam todos... Não sei se é assim que é um vilão da Disney, mas se for, não acho que seja mal. Posso fazer vilão da Disney no próximo filme. Mas, já. Então, sem dúvida que este foi o ponto da comédia em Portugal, o que também diz muito sobre nós. Não é? Estamos a meio do ano e esta semana o acontecimento de comédia foi o Herman José ter dado um abraço ao John Quincy. Mas pronto. Olha, duas coisas que eu vi esta semana e aconselho vivamente a verem também. Eu vi ambas na HBO, por isso, se não tiverem HBO, é mais complicado. Se tiverem, ou então tentem comprar... tentem comprar, que estou a buscar o olho para o microfone. O primeiro foi um documentário chamado 15 Minutes of Shame, 15 Minutos de Vergonha. O ponto de partida do documentário é, antes havia aquela ideia de um dia toda a gente vai ser famosa durante 15 minutos, e o Banksy disse há pouco tempo, um dia todos vamos ser anónimos durante 15 minutos, ou seja, o paradigma mudou, a ideia de nós estarmos sempre expostos. E este documentário segue malta que se viu numa situação pessoal e ou profissional delicada devido às redes sociais. Eles começam com o caso da Mónica Lewinsky e falam muito ao de leve do caso da Mónica Lewinsky, que para quem não sabe, eu acho que ela era assessora da Casa Branca. Ela tinha um cargo dentro da Casa Branca e sim, houve um escândalo sexual dela com o então presidente norte-americano Bill Clinton, que tinha sido, e saiu um relatório com detalhes que aparentemente Mónica Lewinsky teria feito sexo oral a Bill Clinton. Pronto. Isso, quando saiu, é pá, escândalo, né? Não, estamos a falar mais de 20 anos, acho que isso foi em 90 e tais, acho eu, ou seja, muito diferente a mentalidade da altura. Então, eles, por acaso, neste comentário, porque já houve um especial do John Oliver, um episódio do West Week Tonight sobre isso, e eles mostravam uma piada do Jay Leno dessa altura, e mostravam também no documentário, e a piada é boa, que o Jay Leno diz... como é que era? A Mónica Lewinsky disse esta semana que está a procurar um psicólogo para ter uma ajuda para lidar com o seu vício do sexo, e procura também um psicólogo para ajudar a fazer dieta, para ter cuidado com a sua alimentação. Ambas as situações seriam fáceis de resolver se ela fechasse a boca. Boa piada. Acho uma boa piada. Uma piada sobre a broche, sem dizer broche. Acho uma boa piada. Mas bom, eu entendo que isto mexeu com a senhora. E depois eles contam mais uma série de episódios. Olha, falavam de um gajo que, antes do Covid rebentar, o que é que o gajo fez? O gajo já tinha visto como é que estavam as situações noutros países, a questão do álcool gel, e o gajo era revendedor na Amazon. Então ele foi comprando garrafas de álcool gel. Comprou aqui, comprou ali, e ficou com muita garrafa de álcool gel. E depois a Amazon começou a dificultar muito o processo de venda desses produtos, porque o produto ficava mais caro por causa da procura, e aparentemente, como é um produto de saúde e um produto de higiene, não sei o quê, o envio era complicado de se fazer, era mais caro, tinha de ter mais cuidados. Ou seja, o gajo já metia aquilo à venda, aumentava o preço por causa da procura e aumentava o preço por causa dos envios, porque como é um pequeno distribuidor, não tem a mesma rede que tem um grande distribuidor. Pronto. E então, o Washington Post quis fazer um artigo sobre ele. E a ideia do artigo seria mostrar como a Amazon está a dificultar o processo de vendas destes gajos de bens que são necessários. Só que o artigo deu ouvir uma volta qualquer na máquina, e quando saiu foi tipo, olhem-me este estúpido, que comprou 17 mil garrafas de álcool gel e agora quer vendê-las acima do preço. Mano, deu merda. Como é óbvio, porque isto sai, a malta foi logo, aí este gajo está a ficar com tudo para ele, não está a pensar nos outros. Pá, e depois imagina, havia frases do género, ele a dizer na entrevista que, pá, eu olho para isto como uma forma de fazer dinheiro para a minha família. E se calhar, na entrevista só saía pá, eu olho para isto como uma forma de fazer dinheiro. Mano, complicado, mano, estás a ver? Ele depois tentou explicar que não foi bem aquilo, só que esquece, mano, as redes sociais caíram em cima do gajo sem ter, como se veio a perceber mais tarde, noção de tudo aquilo que tinha acontecido, pronto, e isso acabou por ser, mano, o gajo foi expulso da Amazon, não pode vender em mais nenhum site online, não pode, pá, teve uma série de dificuldades, e houve outra malta, houve uma bacana que trabalhava no hospital por causa de uma cena que escreveu no Facebook, mano, houve um gajo. Durante o movimento do Black Lives Matter, quando houve aquelas manifestações todas, quando do falecimento de George Floyd, pá, o gajo é latino. E eu trabalhava numa cena de eletricidade. E o gajo estava no carro da empresa a ir para casa. E ele estava com a mão do lado de fora e estava tipo, a alongar os dedos, porque ele diz que, como trabalha o tempo todo a puxar cabos e não sei o que, às vezes as mãos ficam presas, então o gajo estava a alongar. O que é que aconteceu? Pá, num dos momentos em que ele está a alongar, imagina, o gajo mete o polegar por cima do indicador, a meio, não é na unha, é no indicador, estás a ver? Faz tipo um P apertado e depois vai alongando o indicador até ficar tipo um P ou um Q ou um 9 ou qualquer coisa. Mano. Tiram-lhe uma foto e ele estava a fazer isso com a mão de fora do carro, estava a conduzir. Ou seja, tu vês o logo da empresa e vês aquele símbolo. Epá, vieram logo dizer que aquilo era um movimento de supremacia branca, que o gajo era racista, que a empresa tinha contratado um racista, não sei o quê. Estamos a falar de um gajo latino. Estás a ver? Então eles depois chamam o gajo lá ao escritório para falar e dizem isso, a supremacia branca, e o gajo olha assim para os braços, frega os braços e diz: mano, achas que eu posso apoiar a supremacia branca? Bro? Mano, eu não sou totalmente branco. E eles dizem: pois pá, mas isto é muito arriscado, por isso, pum, despediram o gajo. Ou seja, ele estava a alongar os dedos, tiraram uma foto, aí este gajo é racista, como tem o logo da empresa atrás da mão, o gajo foi despedido, mano. E depois a conta que postou essa foto apagou a conta, depois fez outro artigo, criou uma nova conta, ou entrevistaram o gajo e ele a dizer: pois pá, eu se calhar precipitei, mas naquele momento não sei o quê, mano, e o outro bacana continuou desempregado. Porque houve um gajo qualquer que achou por bem tirar uma foto porque isto é uma vergonha, sem perceber o contexto. Ou seja, o documentário é muito interessante e dá mais detalhes do que aquilo que eu estou a dar aqui, até porque há mais histórias além desta, mas pá, isto é engraçado, entre aspas, não tem graça nenhuma, não é? Mas é curioso nós estarmos a ver isto, ver este tipo de documentários, para contrabalançar as redes sociais, o nível das pessoas, as redes sociais cobertavam a distância, e é tipo, não, as redes sociais deram poder a estúpidos. Mano, tu seres despedido porque estás a alongar os dedos, mano. Muito complicado, muito complicado. E aqui, olha, faço quase um paralelismo entre esta história e aquilo que estava a falar há bocado do Hermano José, que é, há um gajo qualquer que, como quer mostrar que está muito certo, vai tirar fotos a uma cena que acha que está errada, sem, quando não há sequer, neste caso aqui, é visto uma coisa que não era aquilo que parecia, e no caso do Hermano José é visto uma coisa que não interessa, mano. É que não interessa. Se não fosse as redes sociais, ninguém sabia que aquela merda tinha acontecido e a vida continuava. Porque aquilo teve acontecido, não teve acontecido, não mudou de nada. No caso deste gajo, é pior, porque ele foi despedido, mano. Agora é muito complicado, e é este despedido com justa causa por acusações raciais, que é um crime, mano, fica muito complicado depois superar isso. Estás aí, estamos a falar de um gajo, não é um puto de 20 anos. Estamos a falar de um pai de família, ou seja, também começa a entrar naquela fase do tu já não tens idade para encontrar trabalho facilmente. Pá, e isso é complicado, mas aconselho a verem esse documentário, e também na HBO, eu há bocado contei uma piada do Jay Leno, é uma cena que está relacionada com o Jay Leno. É um filme de 1996, que se chama The Late Shift, e é sobre a saída do Johnny Carson, do talk show dele, e sobre a indecisão que o canal tinha na altura, sobre quem é que seria o gajo que iria lá ficar. Se seria o Jay Leno, se seria o David Letterman. Estamos a falar de dois colossos da televisão norte-americana. Então é um filme muito fixe. É um filme biográfico. Posso dizer que é biográfico, tendo em conta que não, tipo, não é sobre a vida, mas é baseado em factos reais. E então é fixe. E durante o filme é bacana, porque tu nada vês dois gajos à conversa e aparece cá em baixo. Tipo, olha, este gajo é o CEO de não sei quê. Este gajo é o CEO de não sei quê. Tipo, não são eles, são atores. Mas é tipo, olha, é giro tu conseguires perceber, assumindo que aquilo está próximo da realidade, quais é que são as preocupações de agentes, de produtores, de donos de canais, dos grandes mídias, dos próprios apresentadores que estavam aí em cima da mesa. Então são duas cenas que eu aconselho, o filme e este comentário. E pronto, no fundo é isto. Para a semana eu volto, para a semana já volto e possivelmente venho falar do negro, porque o meu especial Negro 2.0 é na próxima sexta-feira. Nós estamos quase a esgotar a sala. Está a ser um mês complicado, pá, por causa dos santos e não sei o que, e da malta agora quer toda andar na rua, e tu dizes: não, pá, esta sexta-feira enfia-te aqui numa sala. Não tá a ser a melhor escolha, não está a ser a melhor escolha, mas pronto, nós estamos quase a esgotar isso. Isso vai ser fixe. Acredito que esgote. Se não esgotar, vai ser daquele tipo: esgotaste? Não, mano, faltavam 3 bilhetes. Por isso, tenho quase certeza que vai esgotar. Vai ser já na sexta-feira no Estúdio Latino, no Estado da Bandeira. E temos data depois também, 2 de julho, no Lisboa Comedy Club. Mas disso vamos falar mais tarde. E é isso. No próximo sábado, não, próximo domingo, então devemos falar disso. E é isso. E eu agora vou-me embora, tá? Ah, aliás, eu não sei se consigo lançar episódio no próximo domingo. Que é possível que eu tenha de ir a Lisboa visitar a minha família e não sei o quê, porque eu este mês ainda não vou. E como a Micaela está de férias, devo aproveitar, devo descer no sábado e subir para aí no domingo ou na segunda. Até porque nós não queremos estar muito tempo fora, porque uma das nossas gatas, a Tiga, não é a mais novita, é outra a seguir, tem um ano e qualquer coisa, foi castrada ontem. Então, primeiro, olha, neste momento eu no meu escritório estou a olhar para a porta do meu quarto. Porque ela tem a mania de subir a porta e depois vai para cima da televisão. Então tivemos de arrancar a porta para ela não ter aquela urge de ir, vou subir esta porcaria. Mas pronto, pá, é daqui a uma semana, ela foi ontem, ela se calhar na próxima semana pode ficar sozinha. Porque lá está, nós vamos sábado e subimos domingo. E a mãe da minha namorada vem cá a casa dar-lhes comida 2 vezes ao dia. Por isso ela não fica totalmente sozinha, mas tenho de ver como é que ela recupera entretanto. Mas pronto, é possível que eu não consiga gravar episódio na próxima semana, no domingo, se não, sai na segunda ou na terça, pá, porque eu posso descer no sábado, subir no domingo, mas já chegar a casa muito tarde, e lançar na segunda, ou posso nem subir no domingo, subir na segunda, e aí o episódio só sai na terça. Por isso, pronto, vai ficar aí em aberto. De qualquer forma, já sabem, qualquer cena que me queiram dizer ou que me queiram perguntar em relação a este podcast, podem fazê-lo pelo Instagram. E é isso. Se forem do Porto, a gente vê-se no Sá da Bandeira na próxima sexta. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.